Graça e paz. Explicando o batismo de criança, parte 2. Fonte de consulta. Introdução às doutrinas da graça. Um manual reformado de discipulado. Do Instituto Reformado da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. A minha visão ministerial, ela é inteiramente presbiteriana, apesar de não ser presbiteriano. Mas o material histórico reformado da Igreja Presbiteriana foram os materiais que chegaram até as minhas mãos, na língua espanhola, e que, graças a Deus, consegui resgatar o lado histórico do calvinismo e me distanciei do movimento no qual eu estava envolvido, me libertando, veja bem, me libertando totalmente das raízes do pentecostalismo e neopentecostalismo e desse movimento identificado posteriormente por mim como neocalvinismo, itra, ou melhor, ultra e hiper. Então, amados, vamos começar lendo o que diz as Sagradas Escrituras e a fonte de consulta. Esta é minha aliança que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal de aliança entre mim e vós. Gênesis capítulo 17, versículo 10 a 11. E nós sabemos, conforme a leitura desse texto, que Deus estabeleceu esse sinal pactual como um sinal perpétuo, ou seja, para sempre. E nós vamos entender que relação tem com a circuncisão de Cristo, que é uma circuncisão invisível, e que relação tem com o batismo nas águas, que muitos não querem estabelecer nenhuma relação, porque não compreende que, apesar das figuras do batismo, da circuncisão e das águas serem diferentes, mas os significados espirituais são os mesmos. Os significados espirituais são os mesmos. Deus não trata apenas com o indivíduo, mas com famílias, como diz a fonte. Para você e sua casa. É uma frase comum em ambos os testamentos. No caso de Abraão, Deus estabeleceu um sinal pactual visível que fizesse separação entre os filhos dos crentes e os filhos dos incrédulos. Deus ordenou que os infantes de 8 dias, em Gênesis 17, versículo 12, fossem circuncidados. Então, em Israel, foram circuncidados desde Abraão, que começou em Abraão, essa circuncisão, e se estendeu para os dias de Isaac e Jacó, para os dias de Moisés, e quando Israel estava no deserto, principalmente nos dias dos juízes. E logo após de Deus estabelecer a monarquia por meio da família de Davi. Tratava-se de um pacto na qual estrangeiros e judeus formariam a Igreja Nacional do Antigo Testamento. Para os estrangeiros, era uma forma de se tornar judeu ou um judeu espiritual, com todas as características dos costumes do próprio judaísmo antigo. Portanto, esse era o formato da igreja do Antigo Testamento. E Gênesis capítulo 17, versículo 12, deixa bem claro que todos nascidos de 8 dias deveria ser circuncidado, tanto os nascidos na casa como os comprados entre os estrangeiros, para formar esta igreja a partir de Abraão, depois em Isaac e Jacó. Então, essa igreja tinha um sinal visível do pacto. Circuncidaram o filho era uma atitude de fé na própria promessa de Deus no Antigo Testamento. Por que será que Deus não esperou que o filho de Abraão tivesse idade suficiente para fazer uma decisão por si mesmo? Ou por que que Deus não esperou João Batista ter uma idade suficiente para receber o Espírito de Deus? Mas a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito de Deus desde o ventre materno. A Bíblia diz que Jesus Cristo cresceu na graça e no conhecimento, mas só recebeu o Espírito depois do batismo realizado pelas mãos de João. Que relação tem o batismo realizado pelas mãos de João com o próprio João Batista? Primeiro, João Batista era um profeta e também da linhagem sacerdotal. E ele estava transferindo os pecados de Israel e, de certa forma, os gentios, que ainda estavam distantes do pacto da graça. Transferindo como? Quando o sacerdote impõe as mãos sobre um judeu, ele está transferindo para esta pessoa os significados da própria lei, significados espirituais. E qual era o significado que João Batista estava transferindo sobre Jesus Cristo? Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo sacerdote colocava as mãos sobre o cordeiro, porque o mesmo animal recebia o quê? Os pecados do povo, para depois levá-lo para o deserto. Esse mesmo animal, ou outro animal, era sacrificado com os pecados que recebeu do próprio povo, para receber o quê? Perdão, santificação, salvação. Então, amados, nós temos que compreender que Deus visitava Israel no passado para proporcionar graça por meio daquelas obras. Então, ocorria o quê naquele tempo? Novo nascimento, santificação, perdão, e Deus lhes concedia a fé na medida que os visitava e alimentava eles em cada visita por meio do seu Espírito e através dos profetas. Mas o ritual não cessava. Por quê? Porque Cristo não haveria ainda se manifestado. Qual a finalidade dos animais serem sacrificados? Era exatamente para eles continuarem olhando para Cristo, que estava sendo representado na própria lei, nas figuras e nos objetos da lei. Ao mesmo tempo, estava comunicando que esse animal que era sacrificado era uma referência a Cristo crucificado, que eles posteriormente iriam crucificar, e que por meio de Cristo, esta mesma lei seria o quê? Morta em seu cerimonial. Então, Cristo recebia também o cumprimento da lei em si mesmo. Porque naquele momento em que o animal era sacrificado, implicitamente ou inconscientemente, ele estava também fazendo morrer a lei em si mesmo, em seu ritual, em suas cerimônias. Como Cristo estaria recebendo antecipadamente todo o castigo, todo o juízo, toda a justiça da lei contra o pecado. Era exatamente o que Deus requeria do pecador. E o animal que representava Cristo substituía um judeu, mas ele tinha que receber sobre si os pecados do povo. Então, antes do animal ser sacrificado, ele era lavado, ele passava pelas águas. Cristo teve que passar pelas águas para posteriormente ser sacrificado. Então havia um significado espiritual por trás do visível. Por trás do batismo visível, existem os significados invisíveis. Temos que compreender claramente que existe uma relação da circuncisão com o batismo. Havia perguntado nesse momento, através do texto consultado, por que será que Deus não esperou que o filho de Abraão tivesse idade suficiente para fazer uma decisão por si mesmo? A resposta é simples. O foco não é a nossa escolha. O foco não é a nossa escolha. O foco é a escolha divina. Temos que compreender que é Deus que faz a escolha divina. Não é o homem que faz a escolha divina de realizar a circuncisão ou de se batizar nas águas. É Deus que escolhe, é Deus que decide, é Deus responsável pelo processo. É Deus que faz a escolha divina, para circuncidar ou para batizar nas águas. Porém, o homem pensa que está praticando porque se trata de uma escolha pessoal. Mas essa escolha, ela sempre foi divina. Ela está nas mãos dos homens, tanto a circuncisão como o batismo das águas, mas como uma escolha divina, não como a escolha do homem, como consequência de uma resposta humanista, porque ouviu uma chamada. Vamos falar sobre esta chamada mais adiante, para que você compreenda que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, Deus é responsável pela chamada e é responsável também pela escolha, uma escolha que já estava selada na eternidade, ou seja, a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo e ordenou para a vida eterna e proporcionou os meios para que isso acontecesse por meio do seu Espírito, não por meio da escolha humana. Não era uma chamada de um ser inferior, onde outro ser inferior teria que atender essa chamada. Se tratava de um ser superior chamando um ser inferior, mas que essa chamada só seria recebida, aceita, compreendida, absorvida pela vontade também divina, pela escolha divina, pelas determinações divinas. Primeiro, porque nós sabemos que é Deus que dá arrependimento. Os judeus ignoravam este arrependimento. Por esta razão, Paulo chamou a atenção deles em Romanos, capítulo 2. E se você observar bem, havia uma obstinação dos judeus que não acreditava de que Deus pudesse levar eles, ou os gentios, ao arrependimento. E Deus fala através de Paulo: ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Paulo está falando de um personagem, para um personagem imaginário. Romanos capítulo 2, versículo 4. Os judeus ignoravam que o homem pudesse receber o arrependimento por parte da longanimidade de Deus, por parte da bondade de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, deixou bem claro algo bastante interessante que está relacionado com isso que ele falou em Romanos capítulo 2, versículo 4. Versículo 4. Vamos observar o que disse Paulo a Timóteo em uma de suas cartas. Só um momento para consultar o texto que quero anunciar neste exato momento. Disse Paulo na segunda carta a Timóteo, disciplinando com mansidão. Repito, Timóteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Na tradução na Bíblia Reina Valera e a Bíblia Del Urso, existe uma frase diferente, que talvez Deus lhe dê arrependimento. Então, apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que ele seja manso aos que se opõem à verdade, de que Deus, veja bem, de que Deus lhes conceda, na expectativa, olha bem, diz o texto, na expectativa de que Deus lhe conceda. Então, Timóteo teria que esperar que Deus conceda esse arrependimento, não só o arrependimento, para conhecer plenamente a verdade, mas que Deus também lhe conceda, além do arrependimento, o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Então, observamos claramente que em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26, Paulo deixa bem claro que era Timóteo que tinha que esperar que Deus concedesse o arrependimento às pessoas, aos opositores da verdade, para que conhecesse plenamente a verdade. E ninguém conhece plenamente a verdade, por isso que existe tanta divergência entre uma igreja e outra. E também para que Deus concedesse o retorno à sensatez. Então fica bem claro que aquele que chama é aquele que dá o arrependimento. Por esta razão, Cristo diz: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O Pai tem que trazer. A Bíblia diz que todos são ensinados por Deus. São João, capítulo 6, versículo 45. Então, a pessoa escuta o Pai aprende dele. E em seguida, o que foi que Jesus Cristo disse em São João capítulo 6, versículo 45? E virão a Cristo. Todo aquele que o Pai me dá, Cristo deixa bem claro. E Cristo, na oração sacerdotal, todos aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu. Somente aquele que era filho da perdição, que não estava ordenado para a vida eterna, escrito e registrado. Atos capítulo 13, versículo 48. Amado, temos que entender que Deus não nos apostou para a ira, mas para alcançar a salvação em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. E isso quer nos dizer que Ele nos ordenou, nos escreveu, nos registrou, nos elegeu e nos predestinou para alcançar essa salvação em Cristo desde a eternidade. Então, não havia salvação no passado, apesar de Paulo dizer que ele nos salvou no eterno passado, por determinação e graça, incluindo então o chamamento santo. Mas se tratava de uma união eterna, e não salvação em si mesmo, como se a pessoa já fosse salva em si mesmo só pelo fato de ser eleito e predestinado. Pois a salvação não é eleição e predestinação, a salvação é Cristo por meio do sacrifício. Então, houve uma eleição e predestinação para nos unir a Cristo, para alcançarmos a salvação que viria em Cristo. Então, é Deus que chama. Aquele que chama é aquele que efetua o quê? O querer e o realizar. Filipenses 2,13. E é aquele que começa a boa obra e há de terminar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então, ele dá a fé porque ela vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. E se ninguém diz Senhor pelo Espírito, a não ser pelo Espírito de Deus, então a pessoa só ia fazer confissão com a boca para a salvação de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e com o coração iria crer para a justiça, é porque o Deus que dá fé é o mesmo Deus que capacita a pessoa a crer, que é o exercício da fé. Então, ele teria que primeiramente ouvir o quê? O Evangelho da verdade, a palavra da salvação, tendo crido, depois que recebeu a fé, é que ele passa a crer, porque antes houve o quê? Um novo nascimento. Aquele que faz resplandecer a luz das trevas foi o mesmo que fez resplandecer a luz do conhecimento de Deus na face de Cristo, para que gerasse o novo nascimento. Então, sendo assim, o Espírito de Deus manifestou a bondade do Senhor aqui na terra, porque nós estávamos ordenados a alcançar essa salvação, elegido para isso. Então, o Espírito de Deus manifestou a bondade de Deus aqui na terra e nos salvou aqui. Porque a salvação já era real no passado, então Deus estava assegurando que ela iria ocorrer no futuro. Era por essa razão que nós estávamos elegidos e predestinados para alcançar a salvação. Era uma união eterna. Então Deus manifestou aqui a sua bondade por meio do seu Espírito e nos salvou por misericórdia, não por nossas obras de justiça ou por nossa ingerência, através do livre-arbítrio. Mas devido ao lavar, o regenerar e a renovação realizada pelo Espírito de Deus que ele derramou em nós, assim ele nos deu vida, enquanto estávamos mortos em delitos e pecado. Leia então com atenção Tito capítulo 3, versículo 3, 4 e 5. Porque antes, veja bem, porque antes estávamos aonde? Mortos em delitos e pecados. E Tito deixa bem claro, ou seja, Paulo deixa bem claro isso em Tito, a partir do capítulo 3, versículo 3 também, deixa bem claro quem éramos nós no passado. E em Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3, deixa bem claro que nós andávamos como os demais, debaixo das potestades, sob a influência do governo das trevas, sendo levado pela corrente desse mundo, pelos modelos, e claro, pelos laços de Satanás e realizando a sua vontade, porque era exatamente isso que acontecia no passado, e éramos por natureza filhos da ira, mas Deus nos deu vida desde o momento que ele se manifestou em nós, gerou o nosso novo nascimento. Ele gerou o nosso novo nascimento e a seguir fez o quê? Levou o evangelho até aos nossos ouvidos para que a fé viesse. E depois da fé que o Espírito de Deus nos deu, ele nos concedeu a capacidade de crer. Em seguida veio o Espírito de Deus como selo, depois que o Espírito de Deus realizou o novo nascimento. Então, o autor inicial, o autor do princípio de toda essa obra foi o próprio Deus através do seu Espírito. Amados, é dessa forma que Deus realiza o nosso novo nascimento. Ou seja, vós, por graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Toda a operação, desde a graça, a salvação e a fé, vem de Deus. Não houve ingerência humana. Bem, nesse sentido, é que Deus começa a estabelecer as marcas invisíveis do batismo espiritual. Então, houve um batismo espiritual de duas formas. O primeiro batismo espiritual invisível, nós o encontramos exatamente em Romanos capítulo 1, capítulo 6, versículo 1 a 6. Diz a própria palavra que o batismo visível tipifica e representa o invisível, porque nós fomos batizados praticamente na crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, porque havia uma união eterna por meio da eleição e predestinação. Então eu compreendo claramente pela palavra de Deus que os ramos eles não são enxertados de fora para dentro, mas de dentro para fora, no sentido espiritual. Por isso que Cristo deixou bem claro que os discípulos eram os ramos e ele a videira. Então a videira gera os ramos de dentro para fora. Sendo assim, já estávamos na natureza da videira, unido eternamente para alcançar essa salvação em Cristo por meio da eleição e predestinação. Para alcançar. Não era uma salvação em si mesmo, já eleitos e predestinados como salvo em si mesmo, mas para alcançar. Então, Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 1 a 6, deixa bem claro que houve um batismo invisível na obra redentora, na crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E o batismo visível esconde estas verdades. E uma das verdades invisíveis é que Cristo crucificou o velho homem. Ele crucificou para depois destruir o corpo do pecado, estabelecer um limite e poder então nos conceder a liberdade com a qual Cristo nos libertou, pois assim iríamos conhecer a verdade que nos liberta, que nos faria livre. João 8:32. E claro, a partir daí entendemos que aonde há o Espírito do Senhor, há essa liberdade aplicada pelo próprio Espírito. Esse batismo invisível se reflete no visível. Mas para entendermos o visível, temos que nos transportar para a circuncisão. Como é que a circuncisão estabelece relação com o batismo das águas? Veja bem, na circuncisão era a pele do prepúcio carnal que era removida. Do prepúcio carnal procede a imundície humana. Era um símbolo do coração, de onde procede todos os pensamentos, de adultério, fornicação, homicídio, furtos e etc. Então, procede do coração as imundícias humanas. Então, repetindo, desculpa a redundância, mas eu quero dizer que o prepúcio carnal procede às imundícias humanas, que aponta para o coração, de onde procede também as mesmas imundícias. Então, novamente, repito, então, desculpe, é que na realidade a pele do prepúcio carnal significava a nossa velha natureza. A velha natureza que Cristo crucificou. Crucificou o velho homem e destruiu o corpo do pecado do velho homem. Então, essa pele do prepúcio carnal teria que ser sepultada com Cristo. E automaticamente o batismo visível transmite esses significados invisíveis da graça. O batismo é apenas um símbolo de uma nova consciência e devido àquilo que Deus fez no nosso interior, independente da nossa interferência ou sinergia com Deus. E nós transmitimos o processo invisível, o que aconteceu conosco antes, através deste pacto visível do batismo nas águas. Então, se a própria circuncisão, veja bem, se a própria circuncisão era uma forma de ingressar os verdadeiros judeus como filhos da promessa, na igreja espiritual do Antigo Testamento, que começou na casa de Abraão, Isaque e Jacó, e depois no deserto, através de Moisés, e nos dias dos juízes, e nos dias dos monarcas da casa de Davi, então entendemos que a igreja do Antigo Testamento era a igreja de Israel, uma igreja espiritual, uma igreja nacional, e todos os judeus teriam que se circuncidar para fazer parte desta comunidade, através de um pacto visível da graça. E os estrangeiros teriam acesso à comunidade israelita por meio da circuncisão. Mas é claro que havia uma grande dificuldade para ingressar os estrangeiros na comunidade espiritual israelita, que era a igreja do Antigo Testamento. E o batismo estabeleceu esse acesso por graça. Mas para estabelecer este acesso por graça, Cristo, por meio do seu corpo, destruiu a muralha que separava os dois grupos, judeus e gentios. E Deus tinha plano, desde a eternidade, de salvar os eleitos e predestinados, não só entre judeus, mas entre gentios, através do novo nascimento e removendo o cerimonial da lei, que os separava a eles de ingressarem na comunidade espiritual israelita. Para isso, eles dependiam antes do quê? Da circuncisão. E no Novo Testamento dependia do quê? Do batismo das águas. Tanto um como o outro comunica as operações divinas da graça no invisível. Porque a circuncisão era um pacto perpétuo, continuaria com Cristo que realizaria a nossa circuncisão espiritual. Para isso, ele teria que crucificar o velho homem e destruir o corpo do pecado do velho homem, que era uma representação da pele do prepúcio carnal, que seria sepultada simbolicamente, visivelmente, por meio do batismo. Então, temos que começar a fazer algumas reflexões sobre tudo isso. A escolha sobre a circuncisão, em relação à circuncisão, foi estabelecida por Deus. Deus foi responsável pela escolha divina para circuncidar Isaac e todos os nascidos na casa de Abraão, inclusive os escravos e comprados no estrangeiro. Incluía Abraão. Isso foi imputado como fé por meio dessa obra. Muito antes de ele alcançar a circuncisão, já havia sido imputado como fé a sua atitude. Sendo assim, o batismo das águas também é uma expressão da fé, visivelmente, porque seria imputado à igreja também a justiça que vem da fé por meio do batismo visível, que era um símbolo do sacramento da nova aliança. Pois os únicos símbolos sagrados do Novo Testamento é exatamente o batismo nas águas e, em seguida, a Santa Ceia. E para ingressar no corpo de Cristo, temos como símbolo exatamente o quê? O batismo. No Antigo Testamento, a circuncisão. Aí você começa a perceber a relação que existe entre a circuncisão e o batismo, porque o significado espiritual da circuncisão se percebe no próprio significado espiritual do batismo. E eu já estabeleci exatamente essa relação, essa compreensão de todo o simbolismo. Muda as figuras, mas permanece o significado. Então, a circuncisão seria perpétua através da circuncisão de Cristo. E a circuncisão física seria também perpétua através do batismo das águas, porque os significados espirituais da circuncisão estava no sepultamento da pele do prepúcio carnal, o velho homem com o corpo do pecado, que seria sepultado com Cristo, e se refere ao batismo invisível na própria crucificação de Cristo, à semelhança da sua morte, sepultamento e ressurreição. Bem, basta ler Romanos capítulo 6, versículo 1 a 6. Se Cristo não crucifica o velho homem, nem destruir o corpo do pecado do velho homem, ninguém seria livre, mesmo sendo batizado. Teria que ocorrer algo realizado pela ação soberana de Deus em gerar o nosso novo nascimento. Pois aquele que chama é aquele que gera o arrependimento e é aquele que é responsável pelo novo nascimento e pelo nascimento da fé e nos capacita a crer para que ocorra uma confissão e posteriormente o batismo das águas. Amados, Deus, por sua graça, coloca a sua marca de posse no povo do seu pacto, no Antigo Testamento e no Novo. Para aqueles que argumentam que a pessoa precisa se arrepender e crer para depois ser batizado, podemos dizer que é assim. Que é assim para os adultos ou não. Com relação a adultos, é necessário que tenhamos a fé. E quem é que nos dá a fé? Jesus é o autor e consumador da fé. Ela vem pelo ouvir. E que, como nós somos gerados, não pela nossa própria vontade, foi Deus que nos gerou por meio da sua palavra, está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18. É Deus que nos gera por meio da sua palavra e gera a mesma fé. Leia bem o texto. Por sua vontade, por meio de sua vontade e através da sua palavra, ele nos gerou e nos deu a mesma fé, gerando através da própria palavra. Então, não é o próprio homem que auto se gera, nem gera a sua fé. Está bem claro isso, amado. Se nós observarmos em Tiago, capítulo 1, versículo 18, você vai observar que a fé não é um produto do humanismo, é um produto da ação soberana de Deus em nos dar a fé, que vem pelo ouvir, porque Jesus é o autor da mesma. Mas o próprio Tiago deixa bem claro que existe algo mais que nós não compreendemos. Para nos libertar deste humanismo de hoje, pregado pelos pelagianos e armenianos. O texto isso deixa bem claro, pois segundo o seu querer, querer soberano de Deus, isso é um decreto, o querer é um decreto, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos o quê? Como que primícias das suas criaturas, os primeiros, os principais. Então, amados, isso está em Tiago capítulo 1, versículo 18. A partir daí é que Deus inclui todos nós na nova comunidade. Na nova comunidade. Então, repetindo, Deus, por sua graça, coloca a sua marca de posse no povo do seu pacto, no Antigo e no Novo Testamento, cada um com a sua simbologia diferente, mas com os mesmos, desculpa, mas com os mesmos significados. Sendo assim, para aqueles que argumentam que a pessoa precisa arrepender-se e crer para depois ser batizado, podemos dizer que assim é a verdade, não há dúvida. Mas para os adultos, pois Deus exigiu isso de Abraão, para que fosse circuncidado, mas foi ele que deu a fé a Abraão, não foi Abraão que creu porque quis. Mas Deus não exigiu isso de Isaac. Isaac foi circuncidado porque era um filho do pacto. E a fé que Abraão demonstrou era suficiente para que Isaac também recebesse a marca do pacto. Veja bem, a fé de Abraão era suficiente para que Isaac recebesse a marca do pacto. Então, Deus não exigiu de Isaac a fé, exigiu de Abraão. Mas Deus teria que dar o arrependimento e visitá-lo para gerar essa fé. Porque o homem não poderia ter fé por meio de si mesmo. Isso significaria que o homem, com seu livre-arbítrio, com sua racionalidade, com sua razão, teria poderes pessoais para deixar o pecado a qualquer hora. Então, Deus fechou o Jardim do Éden de uma forma infantil. Porque se Deus fechou, é para que o homem não estendesse a sua mão e comesse. Passou a depender de Deus. Está bem claro isso. Por que razão Pelagiano questiona tanto? E o arminiano? Então, amados, observe a seguir o que diz a fonte. Isaac foi circuncidado porque era um filho do pacto. A fé que Abraão demonstrou era suficiente para que Isaac também recebesse a marca do pacto. Muitos irmãos acham que não existe ligação entre o batismo e a circuncisão. Por quê? Porque não querem pensar. Porque não querem estabelecer relação espiritual em seu significado. Eles buscam significado na aparência, na matéria, na obra feita pelas mãos dos homens. Porque tanto o batismo das águas como a circuncisão era feito pelas mãos dos homens. Mas o significado espiritual não estava nas mãos dos homens, não é produzida nem por aqueles que batizam, nem pelos que são batizados, nem por aqueles que circundam, nem por aqueles que são circuncidados. Quem realiza é as mãos de Deus. Mas acontece que quando uma pessoa se recusa a batizar uma criança, é porque na realidade o seu batismo ainda é realizado pelas suas mãos. Eles não estão crendo no batismo realizado por Deus e nem na circuncisão realizada por Deus. Eles estão querendo que o homem creia. Eles não estão admitindo que é Deus soberanamente que gera a fé. Significa que eles querem que o homem tenha parte nessa soberania. Ou seja, o homem tem que ter direito aos seus critérios. É uma democracia. Esse é o evangelho arminiano, um evangelho democrata, onde o humanista é aquele que decide ter fé. E não Deus que dá fé. Ou estabelece associação com Deus. É assim que a democracia funciona. Por meio de associação, por meio de quê? Câmbio de informação, interação social, forma de recompensa, um faz e o outro recebe. Só existe inclusão social quando alguém cumpre a regra. Então é dessa forma que as pessoas querem incluir as pessoas no reino de Deus ou no corpo de Cristo. Até parece que era o mesmo processo no Antigo Testamento, e estão equivocados. Observando o texto, os irmãos reconhecem, esses irmãos Pelagiano e Arminiano, reconhecem que a criança eram circuncidadas, mas entendem que o batismo significa outra coisa, portanto, as crianças não devem ser batizadas. Por quê? Então Deus cometeu um grande erro. Não era para as crianças serem circuncidadas com 8 dias de nascido. Deus cometeu um grande erro. E parece que os pelagiano e arminiano não querem cometer o segundo erro de Deus. Observe como eles estão julgando inconscientemente o soberano Deus nas suas escolhas divinas. Então, quem é que escolhe não batizar as crianças? São os homens ou são Deus? Ou melhor, desculpe, quem é que escolhe não batizar as crianças? São os homens ou é Deus? Quem escolhe são os homens. Por que quem escolhe são os homens? Porque, na realidade, eles não querem que Deus cometa o segundo erro. Eles estão dizendo isso inconscientemente. Deus foi imperfeito, foi infantil, não amadureceu, não cresceu naquela época. Mas nós crescemos, porque nós decidimos não batizar a criança para que Deus não cometa o mesmo erro do passado. Agora estamos corrigindo Deus. É exatamente isso. Porém, a analogia do batismo com a circuncisão é muito grande, como eu acabei de explicar no sentido espiritual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Qual é a dificuldade que você tem? A sua lógica, o seu materialismo. Você busca as coisas tangíveis, e eu busco e prego as coisas eternas, as coisas que a sua natureza não consegue tocar. Ambos são sinais da aliança, ambos marcam a entrada do crente na comunidade Israel e igreja. No Antigo Testamento, a circuncisão. No Novo Testamento, o batismo. Ora, qual era a Santa Ceia do Antigo Testamento? A Páscoa. E do Antigo Testamento? O pão e o vinho. Mas não existia também o vinho na Páscoa? E qual era o pão que se comia na Páscoa? O corpo do animal sacrificado. Então, estamos comendo a carne de Cristo e bebendo do seu sangue, simbolicamente falando, porque já bebemos e comemos da sua carne no sentido espiritual. Como é que eu percebo isso? Como é que eu sei que estou comendo a carne de Cristo e bebendo do seu sangue? A Bíblia diz que Cristo, por meio do próprio Espírito Eterno, nos deu o seu sangue, como também, é claro, implicitamente nos deu também a sua carne, para que comêssemos e purificasse a consciência das obras mortas, porque ele removeu a transgressão que existia debaixo da antiga aliança, para que todos recebessem a promessa e comesse da sua carne e seu sangue. Então, Cristo teve que fazer essa obra. Hebreus capítulo 9, versículo 14 e 15. É através do Espírito de Deus que eu como da carne de Cristo e bebo do seu sangue, porque o Espírito Eterno continua atuando. É o Espírito Eterno que opera em nós o que é agradável através do sangue de Cristo. É isso que diz o final do livro de Hebreus. Se você observar bem o final do livro de Hebreus, no capítulo 13, deixa bem claro que o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelos sangue da eterna aliança. Claro, através do Espírito de Deus. Vos aperfeiçoa em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, por meio de Cristo. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Então se observe de que forma você bebe do sangue de Cristo e de que forma você come da carne de Cristo. Implicitamente está dizendo que nós comemos da carne de Cristo, ainda que você não queira ver. Então, se Deus não opera em nós por meio do seu Espírito, por meio do Espírito Eterno, com o sangue de Jesus, com Cristo como pão espiritual, e que nós comemos dessa carne e bebemos desse sangue através da Santa Ceia, é porque Deus já operava antes e continua operando invisivelmente. Você observe que quando você bebe do vinho e come do pão, você está dizendo que espiritualmente você bebe do sangue de Cristo por meio do Espírito Eterno e come da carne de Cristo por meio do Espírito Eterno. Mas você se agarra a quê? Ao visível. Ao visível, e as pessoas se transformam em dogmáticos. Por quê? Porque impõe, mas não vive por fé. Só conhece Deus segundo a carne, mas não conhece Deus segundo o Espírito. Então eles estão seguindo quem? O Cristo da carne, não o Cristo ressurreto e não o Cristo glorificado. É dessa forma que um irmão conhece o outro, segundo a carne e não segundo o Espírito. Conhece a doutrina daqueles que Deus amadureceu na fé e que por graça se tornaram mestres na palavra de Deus, mas que eles não conseguem comer este alimento sólido. Por quê? Porque só conseguem enxergar o que está perto e não o que está longe. É coisa típica da ovelha. A ovelha só enxerga 10 metros. Depende de alguém. E quando a pessoa depende de alguém, ele só consegue comer até 10 metros, só o que ele quer ver. Então, ele precisa de leite. É o que ele enxerga até 10 metros. Se você apresentar o alimento sólido acima de 10 metros, ele não enxerga. Então, é por essa razão que é preciso que Deus conceda a estas pessoas o sólido. Devemos agora seguir avante com outros complementos do mesmo assunto. Essa parte que está sendo apresentada aos irmãos se refere à explicação de número 2, mas virá a número 3 em breve, porque sempre eu faço os estudos por etapa. Não é uma coisa que faço cegamente. Tem que ter uma construção, uma pré-construção de tudo quanto eu estou falando. Não posso improvisar como fazem alguns pregadores. Improvisam e pregam, porque sentem, porque imaginam. Reúne agregados improvisados, não agregados bem organizados, pré-estabelecidos, porque eles estão com aquela ideia de que o Espírito fala por ele. Amados, o Espírito fala no momento de uma circunstância difícil. Você não está vivendo uma circunstância difícil semelhante aos apóstolos. Ou você pensa assim? Você pensa que é uma circunstância difícil pregar diante de um púlpito de uma igreja? Por acaso você está diante de autoridades ou de algozes, ou daqueles algozes que realmente estavam querendo matar Cristo ou castigar os discípulos? Então, Deus concede no momento em que você não tem capacidade humana de falar diante da opressão. Por isso, diante da opressão, nós temos que nos despojar do que é humano e sermos mais simples, confiando no Espírito. E habilidosos, inteligentes, como diz o texto, astutos como a serpente, mas quer dizer inteligente, habilidoso. E isso só vem através da graça, não vem através da habilidade humana. Então, o Espírito fala diante de situações difíceis. Não é simplesmente subir no púlpito. Para subir no púlpito, você tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Sussurrar, meditar, prescrutar, investigar. Vamos adiante. Então, no Antigo Testamento, a circuncisão inclui o crente na igreja debaixo da Antiga Aliança. A circuncisão inclui o crente na Antiga Igreja, através da circuncisão. Se na circuncisão as pessoas formavam a igreja do Antigo Testamento, nas águas, no batismo das águas, passamos a fazer parte da igreja do Novo Testamento. Porque a igreja do Novo Testamento nasceu da igreja do Antigo Testamento. Leia Apocalipse capítulo 12. A mulher que deu à luz, o diabo persegue a mulher, persegue o filho que ela deu à luz, desculpe, e em seguida parte em direção dos remanescentes que nasceu daquela mulher. A igreja de hoje nasceu daquela mulher, nasceu da antiga Israel, da antiga igreja do Antigo Testamento. Precisamos entender melhor o capítulo 12 do Apocalipse. No Novo Testamento estabelece ligação entre as duas marcas. Vamos agora ler Colossenses capítulo 2, versículo 11 a 13. Nele também foste circuncidado. Aonde? Em Cristo. Não por intermédio de mãos, mas num despojamento do corpo da carne. O meu despojamento eu pratico por meio da graça. E só pratico porque, primeiramente, Cristo crucificou o velho homem e destruiu o corpo do pecado. Se ele não faz isso, eu não teria capacidade por graça, ou seja, sem graça, sem a graça de fazer esse despojamento. Que era a circuncisão de Cristo. Cristo realizou e aplicou no nosso coração esse despojamento e esta circuncisão de Cristo. E ele diz, ou melhor, ele diz Paulo, tendo sido sepultado juntamente com ele, num batismo visível. Mas antes houve um batismo invisível, revelado em Romanos capítulo 6, versículo 1 a 6. Fomos batizados na sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição, para que o corpo do pecado fosse crucificado, o velho homem fosse crucificado e o corpo do pecado destruído. E no batismo visível, expressamos ou melhor, expressamos esta operação invisível, esta operação da graça. E Paulo relaciona o que aconteceu no invisível e o que eu pratico visivelmente com o próprio batismo, no qual fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Veja bem, não é o batismo em si que nos ressuscita dentre os mortos mediante a fé, mas o que aconteceu antes, pois que foi Deus que nos ressuscitou juntamente com Cristo. E no batismo visível, eu tipifico aquilo, vamos tipificar aquilo que aconteceu invisivelmente. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais. Você já está na Nova Jerusalém, você já está no reino de Deus. no reino messiânico de Cristo invisível. Ele já está no trono de Davi, governando você. Então, amados, é a partir daí que você começa a compreender que o nosso vínculo com o reino de Deus começa com o simbolismo deste sacramento. Pois, se mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, o batismo tipifica essa ressurreição que houve antes. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, não através do batismo visível, mas de algo que aconteceu invisivelmente, perdoando todos os vossos delitos. E o próprio batismo era considerado o quê? O batismo do perdão. Esse perdão está sendo definido como aquele mesmo perdão que recebemos na cruz, por meio de Cristo. Então, o batismo visível confirma o perdão que houve por meio de Cristo na cruz. Como também confirma o que Cristo fez na cruz quando nos crucificou com ele, nos fez morrer, sepultar e ressuscitar. Então, você percebe que há uma relação com o simbolismo do batismo, que há uma relação com a circuncisão. Por quê? Porque quando Cristo circuncidou, ou melhor, quando Cristo crucificou o velho homem e destruiu o corpo do pecado do velho homem, ele sepultou. E o batismo visível significava exatamente como Cristo sepultou o corpo do pecado e o velho homem. Como Cristo sepultou a pele do prepúcio carnal da circuncisão da lei. E a pele do prepúcio carnal não se regenera. Isso dá a entender que aquilo que Cristo iria fazer era muito mais perfeito do que a circuncisão realizada pelas mãos dos homens. Por quê? Porque a circuncisão de Cristo significava também que a pele do prepúcio carnal do coração não iria se regenerar. Essa é a razão por que Cristo disse que ninguém arrebata da sua mão nem da mão do Pai. Romanos 10, 28 e 29. E por que ele começa a boa obra e termina? Filipenses 1,6. E por que ele é poderoso de guardar-nos, de tropeçar e nos apresentar imaculado naquele dia? Porque é ele que garante nossa perseverança. Judas 24. E por que razão nada nos separa do amor de Deus? Por que razão o Espírito de Deus é o selo da promessa e o penhor da nossa herança para o resgate da sua propriedade? Porque somos nós. Temos o selo de que somos suas propriedades. E temos o penhor da herança que garante um pagamento que eu não posso garantir com meu próprio humanismo, nem livre-arbítrio, por mais que eu me esforce humanamente para perseverar, para obedecer e santificar. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão é teu esforço humano. Se o Senhor não guardar a cidade, também é em vão teu esforço. Você não vai poder garantir a tua salvação por meio de si mesmo, por meio do teu zelo, por meio das tuas tradições, costume, humanismo, livre-arbítrio, esforço humano. Se o Senhor não estiver presente, você não vai garantir nem a sua obediência, nem a sua fé e nem a sua santificação. É simples. É simples o Evangelho. O problema é que você se levou por muita teoria, muitas teorias teológicas, muitos pensamentos pelagianos e arminianos. Então, o assunto de Paulo, desde esse capítulo anterior, ou melhor, posterior, estabelece uma relação também com o capítulo anterior, onde revela a inclusão dos gentios na comunidade da nova aliança. E nós vamos ler daqui a pouco para encerrar. Um mistério que estava oculto em Deus, mas revelado através do ministério de Paulo. E nós vamos compreender isso a partir da leitura de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 29, daqui a pouco. Bem, a circuncisão era uma barreira natural à entrada dos gentios na igreja do Antigo Testamento, mas ela foi plenamente satisfeita através de Cristo, que removeu a parede, para que eleitos entre gentios e judeus fossem um só povo. O batismo que nos despojou do corpo da carne cumpre plenamente os objetivos da circuncisão. Então, um completa o outro. Só que tem um detalhezinho a mais. O verdadeiro batismo que nos despojou do corpo do pecado, do corpo da carne, em resposta àquela pergunta de Paulo: miserável homem que sou, quem me liberará? Ou seja, quem me libertará? Quem me livrará do corpo de morte, deste corpo de morte? Cristo, que crucificou o velho homem e destruiu o corpo do pecado. Mas quem iria fazer aqui na terra esse despojamento, esse despojo? Ou seja, como iria ocorrer o despojo do corpo da carne aqui na terra? Por meio do Espírito de Deus. Pois o Espírito de Deus é o batismo perfeito que cumpre plenamente os objetivos da circuncisão e do batismo das águas. Então, o batismo com o Espírito Santo é superior a circuncisão e é superior ao batismo das águas. Isso quer dizer que a circuncisão e o batismo das águas são símbolos que fala de algo superior. Mas o que é que acontece? Os homens se agarram ao visível, às coisas tangíveis, e se tornam o quê? Idólatras, dogmáticos, religiosos e humanistas, porque vivem em função da matéria. Eles não vivem em função do eterno, de uma sabedoria multiforme que não está relacionado com a sabedoria grega nem com a teologia grega. Bem, se a circuncisão não é necessária, porque agora temos o batismo das águas, mas agora temos o batismo com o Espírito Santo, que é superior ao batismo das águas, que cumpre perfeitamente as exigências até do batismo das águas. O batismo com o Espírito Santo é superior. É superior. Por quê? Porque é o batismo do Espírito Santo que realiza a circuncisão do nosso coração, que Cristo realizou na cruz. É o Espírito Santo que nos fez morrer e sermos sepultados na crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Nesse caso, circuncisão e batismo das águas são secundários, são coisas feitas pelas mãos humanas, são apenas símbolos do sacramento de duas alianças, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O problema é não nos agarrarmos a este rudimento como ponto central de salvação. Esse é o erro. Então, se não era mais necessário, porque agora temos o batismo das águas, mas agora também temos o batismo com o Espírito Santo, porque dele procede a verdadeira circuncisão de Cristo. Portanto, parece-nos, como diz o texto, que há estreita ligação entre circuncisão e batismo, é claro, mas a maior relação é com o batismo com o Espírito Santo e com a circuncisão espiritual. Essa é a perfeita. No Novo Testamento, o interesse de Deus pelas famílias continua, como diz aqui a fonte teológica. Quando Pedro pregou o sermão evangelístico no templo, após o dia de Pentecostes, ele declarou: "Pois para vós outros é a promessa, não só do batismo, mas da salvação e o batismo com o Espírito Santo, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe." Filhos não especificou a faixa etária. Isto é, para quanto o Senhor Deus, Senhor nosso Deus, chamar de forma soberana. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, aquele que chama é aquele que gera o arrependimento. Aquele que diz assim: "Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido", é aquele que faz a pessoa vir. Porque ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então, observe quem é que está no controle da minha ação para ir a Cristo. Deus. Cristo deixou bem claro: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se não for concedido pelo Pai. Então observe que ninguém se aproxima de Cristo por vontade própria. Primeiro Deus ensina. Primeiro ele escuta o Pai. O Pai ensina. Em seguida ele aprende. Depois ele vai para Cristo por decisão soberana de Deus. Nós é que humanamente pensamos que somos nós, porque não temos uma percepção tangível da ação soberana invisível no nosso natural, no nosso subjetivo. Essa é a grande falha do pelagiano e do arminiano. E encerrando, vamos ler o próprio Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 30 e 38, para encerrarmos, para termos uma definição clara da própria palavra de Deus na sua explicação. Diz o seguinte: eles perguntaram, a multidão perguntou a Pedro o que deveria fazer, porque se compungiram os vossos corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: "Que faremos, irmãos?" Olha, quando eles fizeram essa pergunta, quem foi que efetuou o querer e o realizar para que surgisse essa pergunta? Filipenses 2:3, 2:13. Deus. Quem começou essa boa obra para que eles fizessem essa pergunta? Filipenses 1:6. Deus. Ele começa a boa obra. O que levou eles a fazer a confissão com a vossa boca de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e com o coração crê-se para a justiça? Quem foi que fez isso? Deus. Deus é que capacitou, é que realizou esta obra. Deus é o autor principal. Ele é o princípio. Ele é o primeiro e o último nessa situação. Isso quer dizer que ele é autor inicial, primordial, principal e o princípio de tudo, e a causa de tudo, e o resultado final. Nós apenas experimentamos passivamente e entramos em ação depois da ação soberana de Deus. Então, eles foram compungidos porque já havia a ação do Espírito neles. E Pedro respondeu: arrependei-vos. Por quê? Porque é Deus que dá arrependimento. E Deus já havia dado. Por essa razão, eles perguntaram. Eles expressaram a necessidade de fazer algo mais. E todo aquele que é tocado pelo Espírito de Deus, ele sempre passa a expressar a necessidade de fazer algo mais. E ele diz, ou seja, e Pedro diz: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos pecados, para perdão, através do batismo. E recebereis o dom do Espírito de Deus, o mesmo batismo com o Espírito Santo, com o dom de línguas estrangeiras. Então, aqui está a continuação da circuncisão através do batismo das águas. E em seguida, Pedro falou bem claro que tanto o batismo com o Espírito Santo como aquela prática envolvia também eles e os vossos filhos, que estavam longe e que estavam perto. E nesse caso, nós batizamos as crianças, porque se os filhos, veja bem, se os ramos são santos, quanto mais as raízes. Se o irmão é crente e é santo, quanto mais a sua esposa. Se ele é santo, quanto mais a seus filhos. Se a mulher é crente e santa, quanto mais o seu esposo, quanto mais os seus filhos. Então, Deus vai dar fé a quem? A o esposo que não é crente e a esposa que não é crente. E aos filhos que não têm a faixa etária adequada? Estão debaixo do pacto eterno. Por quê? Porque a fé dos seus pais é suficiente para colocar os seus filhos debaixo do mesmo pacto eterno, porque o pacto eterno é algo que é para sempre. Então, a circuncisão tem a sua continuidade através do batismo das águas, porque a fé dos pais são suficientes para batizar os filhos, porque os filhos já são santos. Agora, quanto à chamada deles, pertence ao pai. É outra coisa. Se Deus não exigiu nada de Isaac, a fé foi ordem divina, Deus também não exigiu nada do próprio João Batista para ser cheio do Espírito de Deus. E nem Deus exigiu alguma coisa para que Jesus Cristo tivesse algum recurso humano para receber o Espírito de Deus. Era algo que estava pré-ordenado para ele receber o Espírito de Deus com toda a plenitude. Estava pré-ordenado, estava predestinado para alcançar. Porque se Cristo é predestinado, quanto mais nós, amados. Se você nega a predestinação e a eleição, Cristo é o principal eleito e predestinado, por que você não seria? Se você negar isso, você nega Cristo. E se você nega Cristo, você nega o Pai. Nega automaticamente o Espírito de Deus e nega a soberania de Deus. Você nega tudo. Por esta razão, nós entendemos perfeitamente que aqueles que aborrecem a Deus e não guardam seus mandamentos, Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Por quê? Porque nessa geração haverá juízo sobre toda a descendência daquele pai e daquela mãe. Por quê? Porque os seus filhos serão desobedientes, porque eles, como adultos, não guardaram a palavra de Deus, sendo crentes, como acontecia no Antigo Testamento, sendo crentes, não guardavam a palavra de Deus. Então, Deus visitava a iniquidade do pai e da mãe nos filhos. Por quê? Porque eles também se tornavam desobedientes, a partir dos pais que se tornaram referência. Isso significa, irmão, que você pode abrir uma porta para que entre os filhos da perdição ou os filhos da serpente, que serão sempre contra quem? Contra a mulher, contra o pai, contra a mãe, que é crente. Mas Deus faz misericórdia na vida daqueles que ama e guarda a sua palavra até mil gerações. Veja bem, acima da terceira e da quarta. Significa que você, como guardou a palavra, vai surgir na sua descendência filhos obedientes, eleitos. Filhos da promessa, eleitos e predestinados a alcançar a salvação, que serão considerados santos por causa da sua obediência, por causa da sua fé, porque você guardou a fé que Deus lhe deu. Você guardou a obediência, a santidade, como o dom que Deus lhe deu. E você pensa que nasceu por sua vontade própria, mas Deus preparou obras de antemão para que andássemos nela. Todos nós somos feituras de Deus, geradas por meio da eleição e predestinação para Cristo, por meio de Cristo e através de Cristo, e isso envolve o quê? Sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição, para que tenhamos essa imagem segundo esta mesma respectiva feitura. Elegido, porque Deus preparou de antemão um caminho para que fôssemos feitos conforme a imagem do seu Filho. Elegido e predestinado. Caso contrário, nada aconteceria. Tudo aconteceu porque tudo estava pré-ordenado, predestinado, ou seja, elegido, pré-ordenado, predestinado, conforme o desígnio daquele que faz todas as coisas. Então é Deus que vai fazer seu filho nascer de novo, mesmo que ele seja criança e venha a ser batizado. Mas os homens é quem escolhe, e não Deus. para que a criança não seja batizada. Então, nesse caso, eles estão dizendo inconscientemente: nós estamos corrigindo uma falha de Deus. Não era para as crianças, nos dias de Abraão, serem circuncidados. Deus vem errando muito antes da lei. Errou nos dias da lei, nos dias de Moisés, no dia do juízo, no dia dos profetas, dos sacerdotes e nos dias da própria monarquia da casa de Davi. Errou, errou, errou gravemente. Por isso, nós decidimos não batizar as crianças, porque isso é um erro gravíssimo, porque eles não acreditam. Então, nesse caso, o que é que você está dizendo? Vocês estão esperando que o homem acredite em Deus para poder batizar. Então, significa que a obra não é de Deus, a obra é do homem. Vocês estão esperando a obra praticada pelo homem. E uma das obras que Deus deixou bem claro, que a obra de Deus é essa, é que eles creiam em Jesus Cristo, a quem havia enviado. Veja bem, se a obra de Deus é essa, que os homens creiam, mas quem é que realiza essa obra? A obra de Deus é esta, aquela que ele realiza no homem, o ato de receber a fé e o ato de crer. Não é uma coisa propriamente humanista que está dizendo que é o homem que tem que realizar essa obra de crer. Não. Ela é vontade de Deus e é manifestada pela vontade de Deus. Porque se a obra de Deus é essa, que o homem crê em Jesus Cristo, a quem ele havia enviado, a quem ele enviou, é porque esta obra é feita pelas mãos de Deus e não pela própria atitude humanista. Pense, reflita e conheça a verdade que vai te libertar da tua religiosidade pelagiana e armeniana. Graça e paz.